Estamos em 2 Reis 9, isso aqui é o que nós falamos na aula passada, mas continua sendo a base do que nós estamos investigando. Estamos numa busca, estamos procurando entender essa época da história. De uma certa forma, todas as épocas da história falam para nós. Nós podemos aprender lições, podemos aplicar situações de todas as épocas da história do povo de Deus, de todos os momentos que Deus fazia as coisas no Velho Testamento. Cada época tem lições que podem ser aplicadas em todos os momentos. Agora, é evidente que também a gente quer descobrir essa época de julgamento, essa época em que Deus agora vai fazer uma limpeza na nação de Israel, uma limpeza desse vírus que é da Jezabel. Nós queremos também saber que época que isso se aplica, como nós podemos entender esse período no tempo de Deus. Então, no seu esboço, né, a gente colocou, nós estamos tentando identificar o cenário, que tipo de guerra. Isso aqui é uma guerra, e uma guerra com muito sangue, né? Isso aqui é uma guerra brava, né? Isso aqui não é uma coisa pequenininha, não. Isso aqui é uma coisa grande. Então, que tipo de guerra que é? Por isso que a gente colocou esses aqui, os tipos de guerra, para a gente tentar entender esse momento de Jeú. Que tipo de guerra que é? Que tipo de inimigo que é? E que tipo de general, que tipo de rei ele era, Jeú, né? Então, isso vai nos ajudar a entender o momento, entender a aplicação desse tempo para nós, né? Então, só lembrando isso que tudo a gente falou na última aula, tem vários tipos de guerra. Até um dos nomes de Deus, agora não me lembro, mas acho que um dos nomes que mais repete na Bíblia é o Senhor dos Exércitos. É o nome de Deus. Então, quando a gente às vezes estranha como que Deus mandava matar, como que Deus fazia essas coisas no Velho Testamento, como que Deus age, alguém como Jeú pode ser um servo de Deus? Então, nessas perguntas, que são válidas, mas a gente precisa entender, Deus é um Deus de guerra. Nesse tempo de... da queda do homem, nesse tempo que Satanás está agindo, nesse tempo que o homem caiu muito do propósito de Deus, tem muita guerra. Não é uma situação tranquila, não é uma situação de paz. Jerusalém é a cidade da paz. Nós estamos caminhando para Jerusalém. Um dia vai ter paz. Mas como eu tenho falado, para que o reino de Deus venha, para que haja paz, Deus precisa exercer juízo antes, vai ter que ter uma limpeza. E essa limpeza que nós estamos vendo nesse período da história é uma das limpezas mais fortes, mais violentas que a gente tem na história do povo de Deus, e tem bastante coisa para a gente aprender. Então tem guerra, Deus é um Deus de guerra, e existem muitas guerras, mas quais são os tipos de guerra? Eu coloquei aqui uma externa e três são internas. Né, são vários tipos de guerras internas. A externa, que vem dos inimigos de fora, isso no sentido, sim, de ataques, né? É uma das coisas que a gente pode... O tipo de guerra mais fácil a gente identificar é de perseguição. Quando forças que vêm de fora da igreja, como nós temos visto, o Estado Islâmico... comunismo, outras forças assim que têm combatido assim, de uma forma mais violenta a igreja, é uma das manifestações desta guerra externa, mas existem influências mais sutis, né? A influência do mundo que vai invadindo é uma guerra também. Nós estamos constantemente enfrentando guerra para a educação de nossos filhos, para nós mesmos vivermos nesse mundo, para a gente entender a notícia. Você acha que a notícia é uma coisa neutra? Você liga a televisão, você lê uma revista, você lê um jornal, não é coisa neutra, não. Todo mundo que está transmitindo a notícia tem um ponto de vista e está procurando passar esse ponto de vista. Então, e além do mais, temos todas as influências da nossa cultura, dinheiro, economia, aquilo que é aceitável, aquilo que é normal, entre aspas. Como é que as pessoas agem? Você vai agir contra o que todo mundo faz? É uma guerra, né? Então, existem essas guerras externas que a gente conhece. Agora, existem guerras internas. Essa, número 2, é uma guerra que Deus não aprova. O Senhor dos Exércitos nunca está na Segunda Guerra aqui. Nunca Deus está envolvido, nunca Deus aprova, nunca Deus quer que haja uma guerra entre irmãos. E na história de Israel, nós temos isso evidenciado várias vezes, quando Judá lutava contra seus irmãos, as 10 tribos, Israel. Essas guerras entre as duas partes do povo de Deus nunca foi uma coisa aprovada por Deus. Deus nunca aprovou que houvesse guerra entre uma parte e outra. Mesmo que tivesse Acabe e Jezabel lá, não era a direção de Deus uma parte do povo de Deus lutar contra a outra parte. Mas em contrapartida, e aí que essa história tem muito a nos mostrar sobre esse aspecto de como que fica. Deus não quer divisão, Deus não quer que uma parte do seu povo brigue com a outra parte. Nós não fomos chamados para ir à guerra contra nossos irmãos. Mas, por outro lado, Deus aprovou Jeú no que Jeú fez. E o que tipo de guerra que era a guerra de Jeú? Era a terceira, uma guerra contra heresia, contra um desvio, contra um vírus, contra uma coisa errada que tinha no meio do povo de Deus. E aos poucos, né, semana passada, na última aula, a gente leu em Atos 20 como Paulo alertou que haveria, depois que ele estava se despedindo do povo de Éfeso, da igreja de Éfeso, onde ele ficou bastante tempo, falou assim: vocês nunca mais vão me ver, eu estou indo embora, essa é a última vez. E ele alertou: haverá lobos de fora, haverá lobos de fora que vão atacar vocês, mas haverá pessoas do meio de vocês que vão arrastar pessoas atrás delas, que vão introduzir coisas nocivas. Então, a gente tem que contrabalançar duas coisas importantes, né? As coisas de Deus sempre são de um equilíbrio fino. Assim, quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente descobre que as coisas não são tão pretas assim. Para Deus tem preto e tem branco. Não é que Deus é tudo relativo, não é isso. Mas para a gente encontrar o coração de Deus, para a gente encontrar aquilo que a atitude certa de Deus, não é muito simples para a nossa mente humana. Porque ao mesmo tempo que Deus não aprova a guerra interna de irmãos contra irmãos, divisões, brigas, separações, Deus não aprova isso. Deus fala muito forte, e isso que nós vamos vendo aos poucos na aplicação de Jeú, nós vamos ver que Jeú, embora ele não fosse, a gente não pode dizer: Jeú é um representante do governo de Deus, Jeú é uma pessoa pura, ele estava trazendo o reino de Deus. Infelizmente, não. Jeú é avaliado no fim como alguém que se ateve, né, se manteve dentro do pecado de Jeroboão. O que é o pecado de Jeroboão? Controle do homem. Não querer que o povo vá para Jerusalém, que é onde as pessoas vão se encontrar com Deus, onde Jesus é o centro. Então, se Jeroboão ficou no pecado de Jeroboão, se Jeú ficou dentro do pecado de Jeroboão, então ele é um representante, ele continua na linha dos reis de Israel que não trouxeram o governo de Deus. E aqui nós temos a outra guerra, que é contra o governo humano. Contra o governo humano. Então, essa é outra guerra que precisa ter, e são diferentes as estratégias. Então, só a gente não, só estou dando uma recapitulada para a gente seguir, então eu não quero parar muito tempo aqui, mas é só para fazer o contraste. Então, eu coloquei aqui três guerras internas. Uma Deus não aprova, hipótese nenhuma. Só tem uma igreja, um povo de Deus. Não é para fazer separação, não é para fazer divisão. Deus nunca, e isso tem que entrar dentro do nosso coração, Deus nunca aprova a separação. Existem situações em que Deus permite, como quando é uma das formas de juízo de Deus. Quando Salomão pecou, Deus falou, vai ter divisão. Mas Deus, isso não traz o reino de Deus, isso não era o que Deus queria, isso foi juízo sobre o pecado. Quando o homem controla o governo do povo de Deus e não é Deus, Deus permite, Deus até manda divisão, mas é muito diferente você entender isso e achar que Deus está aprovando. Deus não aprova divisão, ok? Então Deus não está nas divisões, Deus está na intolerância, isso nós vamos vendo um pouco mais depois, Deus está na intolerância em relação a heresias. Agora, eu estou falando isso geral, gente, é muito difícil aplicar isso, porque eu posso achar que uma pessoa que... O que eu posso dar como exemplo? Eu posso achar que uma pessoa, uma igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra igreja batiza em nome de Jesus. Ah, isso é heresia. Isso é heresia. Nós temos que dividir. Nós não podemos aceitar uma pessoa. E tem muitas coisas menores. Como que você participa da ceia. Usos e costumes. Enfim, você pode fazer um monte de coisas que algumas... muitas vezes a igreja considerou como heresia. E aí que a gente precisa definir isso. O que é heresia do ponto de vista de Deus? Heresia são essas coisas que vieram de Jezabel, né? A idolatria, a feitiçaria, doutrinas erradas que são desvio do evangelho, da base do evangelho. Nós estamos descobrindo hoje que tem irmãos nossos que acreditam em coisas muito diferentes. Tem coisas que a gente nem estaria disposto a aceitar algum tempo atrás. E nós estamos começando a entender que existe uma base para ter união com pessoas que oram diferente, que fazem as coisas de maneira diferente, mas que fazem parte da mesma igreja. Então, a gente entender o que é heresia é um ponto importante. Mas quando é algo que desvia da centralidade de Jesus, da obra que Jesus fez, como em 1 João fala, que fala que Jesus não veio em carne, a Bíblia vai nos dar vários exemplos fortes do que a Bíblia considera como essenciais. E essas coisas, por isso que nós precisamos aprofundar, nós precisamos estudar, porque nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para brigar sobre coisas secundárias e estamos, às vezes, prontos para deixar de lado coisas que para Deus são muito sérias. Então, Deus fala muito sério sobre coisas que a gente não deveria tolerar. Então, o que nós temos que fazer com Jeú? Salomão era um outro caso. Salomão começou bem e terminou mal, né? Então nós temos que separar, quando a gente estuda Salomão, a gente tem que separar entre o começo do coração dele e o fim. O coração dele no início era de um jeito, o coração dele no fim era de outro jeito, a Bíblia fala, né? Por causa das muitas mulheres, tal, o coração dele se desviou. Agora, Jeú, a gente não tem notícia assim que houve uma mudança. Jeú é um cara que é elogiado por Deus. Em coisas que a gente fala assim, como que Deus pode aprovar o tipo de vingança, o tipo de banho de sangue que Jeú provocou? Só que a Bíblia fala, isso que nós queremos começar a analisar hoje, nós vamos seguindo um pouco mais a história, e vendo assim, que Jeú, ele tem uma coisa que Deus gosta. Deus gosta de zelo, Deus gosta de paixão, Deus gosta quando nós temos uma paixão por Deus que exclui as outras coisas. Então, Jeú, apesar de não... Assim, é por isso que é difícil a gente interpretar Jeú, porque no fim ele não foi totalmente íntegro com Deus. Mas ele demonstrou algo. Deus, aliás, chamou, Deus escolheu lá com Elias, lá, lembra? Primeiro Reis 19, faz anos. Nessa época, já passaram anos, quando Deus falou com Elias no Monte Sinai, você vai ungir Jeú. Porque isso que você está me perguntando, Elias estava perguntando, e aí Deus, caiu fogo do céu, Deus fez tantas coisas, o Senhor fez tantas coisas, mas Jezabel está no trono, e aí, vai ficar assim? Elias estava revoltado, Elias estava dizendo assim, eu dei tudo, eu arrisquei minha vida, o Senhor agiu, e depois que o Senhor agiu, tudo continuou como antes, Jezabel está no trono. Então Elias tinha uma contenda com Deus, foi até o Monte Sinai, onde Moisés teve um encontro com Deus, Elias queria ter um encontro com Deus, mais ou menos, e o próprio Deus o conduziu para lá, e aí Deus falou, Elias, vai ter uma resposta. Elias não sabia que ia demorar tanto. Vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta quando ungir Jeú como rei sobre Israel, quando ungir Azael também sobre a Síria. Então, tem uma resposta. Jeú foi a resposta de Deus. Quando a gente estuda Elias e Eliseu, a gente precisa entender que a consumação, aquilo que Elias fez, aquilo que Eliseu fez, os dois ministérios trabalhando com Israel, preparando o caminho, dando chance para arrependimento, no fim Deus falou assim, agora acabou, não tem mais tempo, agora vem juízo. E isso é um princípio muito importante de Deus. Até algumas pessoas têm feito estudos que grandes avivamentos precederam grandes guerras. Dois grandes avivamentos no início do século XX, País de Gales e Azusa. Depois veio a Primeira Guerra Mundial. Então, Deus começou a preparar o caminho. E tem outros exemplos, né, de avivamentos num país. Né, Deus deu muita chance para a China com o Atman Nee, um grande movimento. Depois vieram os comunistas e tomaram conta. Então, existem muitos exemplos na história em que Deus vem com um grande mover da graça, do mover do Espírito Santo, pessoas se convertendo, é como uma última chance antes do juízo cair. Então, muitas pessoas têm anunciado, têm crido, têm profecias de Joel e muitos na Bíblia que falam de um último grande avivamento antes do grande, terrível dia do Senhor. Então, o ministério de Elias, que vem antes da volta de Jesus, prepara o caminho para a vinda de Jesus. E quando Jesus voltar, esse Jesus que a gente anseia, esse Jesus que a gente quer abraçar, esse Jesus que deu a vida por nós, esse Jesus que tem misericórdia, esse Jesus que esperou anos e milênios para chegar à hora certa, esse Jesus, quando voltar, a imagem que nós temos na Bíblia da volta de Jesus não é de um Jesus meigo, não é de um Jesus manso, é de um Jesus com fogo saindo dos olhos dele, com espada saindo da boca e muito sangue. Então, não que a gente deva ter menos expectativa pela volta de Jesus. A gente tem que ter muita expectativa pela volta de Jesus. Quando nós nos encontrarmos com Jesus, é um encontro de alegria. Se o pecado foi tratado na nossa vida, nós vamos encontrar com Jesus com alegria. Nós vamos ouvir, bem feito, servo bom e fiel. É isso, isso vai ser maravilhoso. Não tem comparação, não existe nada que a gente possa imaginar o gozo, a alegria de encontrar com Jesus e falar assim, é chegada a hora. Né? Jesus em Lucas 21, ele fala, quando acontecerem todas essas coisas, coisas terríveis acontecendo no mundo, escuridão, o sol escurecendo, estrelas caindo, nações em guerra. Jesus fala assim, quando essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. é um momento glorioso, mas ao mesmo tempo, essa tensão é difícil da gente manter, porque dentro do nosso coração tem que ter Jesus e as pessoas que não estão preparadas. A tua volta não vai ser um dia de alegria para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que nós ansiamos pela volta de Jesus, nós também devemos ter um sentimento de: Senhor, ajuda-nos a preparar as pessoas, ajuda-nos, Senhor, faz uma hora, manda um avivamento, manda um grande avivamento, um avivamento como nunca vimos antes, abre as portas da graça, porque o dia vai ser terrível. E como a Bíblia fala, o Senhor não deseja que ninguém pereça, ninguém. O coração de Deus não deseja que ninguém pereça. Os ministérios de Elias e Eliseu, especialmente Eliseu, o ministério dele era para preparar o caminho, para dar chance, milagres, bênçãos, livramentos das nações de fora. Deus fez coisas espetaculares com Eliseu. O que ele estava fazendo? Preparando o caminho, dando oportunidade para esse momento da guerra final. Então, Jeú representa esse zelo, esse ciúme pela causa de Deus. Nesse sentido, Jeú, ele nos mostra algo positivo, né? Então, a gente tem que separar as coisas boas das coisas ruins na vida de Jeú. Ok, então vamos dar sequência aqui. Só reforçando essa ideia. Hoje, na nossa cultura, uma das coisas que o mundo está tentando mudar o conceito de Deus, mudar os princípios de Deus, é em relação à tolerância. Se tem uma virtude hoje que é considerada melhor do que todas as outras virtudes, é tolerância. E tem aspectos em que Deus é extremamente intolerante. Ele é inclusivo, ele abençoa, ele aceita gente que a gente acha que ele não devia aceitar, não é verdade? Ele vai aceitar umas pessoas, ele vai perdoar, né, como o irmão mais velho achou que o filho pródigo não devia ser aceito pelo pai. Então, Deus aceita pessoas que nós achamos que não deveriam ser aceitos. Mas ele é extremamente intolerante. E Jeú, se tem alguma coisa que nós precisamos falar, Deus, o que que Jeú está mostrando? O que que nós podemos aprender com Jeú? O que ele está mostrando de positivo na natureza de Deus? É a intolerância em relação a Jezabel. Ele é extremamente intolerante, ele não vai deixar ele não vai fazer uma limpeza mais ou menos, ele não vai dizer, tudo bem, vamos acabar com Jezabel e com o filho dela, mas vamos deixar o resto, vamos conviver. Não tem acordo, não tem meio termo, não tem uma aliança, não tem nada disso, é extermínio total. Então a gente precisa entender contra quem ou contra o que Deus é tão intolerante, ok? Então, com isso em mente, vamos dar sequência aqui. Que tipo de guerra, então, é essa guerra 3 aqui contra heresias, sendo que heresia é um desvio do Deus verdadeiro, né? A essência da heresia é desviar o coração de Deus, do povo de Deus. É o que a Bíblia chama de prostituição, infidelidade, né? Você é casado, mas você vai amar, você vai ter o seu coração atrás de uma outra pessoa. Isso para Deus não tem meio termo. O amor, né, em Cantares, o amor é forte como a morte. O amor tem ciúmes. O Espírito Santo, Tiago 4, arde em ciúmes. Você já leu esse versículo? O Espírito Santo é meigo, o Espírito Santo é bondoso, o Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo arde em ciúmes por Deus, ok? Então, nós precisamos entender essa questão, esse valor que hoje todo mundo que é intolerante é fundamentalista, é radical, é, né? Então, e existem muitas atitudes de fundamentalistas que são totalmente erradas. Então, também não tô defendendo fundamentalista cristão, né? Teve uma grande briga, né, desde o início do século passado, entre os fundamentalistas e os liberais. Os liberais são aqueles que não acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, não acreditam que Jesus nasceu de virgem, vão deixando assim, muita coisa assim, muito aberto. Os fundamentalistas tomaram posições certas. Não, a Bíblia é a verdade de Deus. Mas foram para outro extremo, se tornaram legalistas, mentes fechadas, muitas brigas, gerou um monte de brigas e divisões na igreja. Então tem muita coisa que nós chamamos hoje de fundamentalista que Deus também não aprova. Então precisamos buscar muito para entender o que, que Deus realmente quer. Então vamos lá. Então, que tipo de guerra é essa terceira? Que tipo de inimigo é o inimigo que traz esse desvio de Deus, né? É Jezabel. Não é qualquer doutrina, não é qualquer aspecto assim, secundário, né? Deus tem campo para muita diversidade, mas tem algo que é essencial. E que tipo de general, rei Jeú era? Ele era um general com muito zelo, muito ciúme por Deus, mas que não abandonou o governo humano, né? E aí outra coisa que eu ia falar, que a guerra contra a heresia, esse é o melhor exemplo na Bíblia, né? Jeú lutando contra a raiz de heresia que era Jezabel. Agora, o melhor exemplo de luta, de guerra contra governo humano é Davi. Porque quando se trata de exterminar a heresia, Jeú fez um serviço muito bom. Mas quando se trata de implantar o governo de Deus em contraste com o governo humano, Jeú não é um exemplo bom. Ele manteve o governo humano. E a luta contra o governo humano não pode ser com armas humanas. O próprio Pilatos, quando Jesus foi levado diante dele, Pilatos perguntou: você é rei? Jesus falou assim: não sou eu que estou dizendo, é você. Mas você está falando certo, eu sou um rei. Mas ele falou assim: meu reino é diferente, por isso eu não vou lutar contra você com armas humanas. Meus servos não lutam, não pegam espadas. Nós não lutamos. Então, se alguém luta contra o governo humano com armas humanas, não tem mudança nenhuma, continua governo humano. Jeú lutou contra a heresia, exterminou a heresia, mas ele lutou com armas humanas e continuou sendo governo humano. Então, esse é o ponto que eu queria que a gente achasse esse equilíbrio, que a guerra, existe uma guerra. Deus declarou guerra contra governo humano em todas as áreas. Quando eu falo governo humano, eu estou falando sobre governos dos países, sim, porque quando Jesus voltar, ele vai tirar todos os governos humanos e vai implantar o dele. Mas quando eu falo sobre governo humano, estou falando especialmente do governo na igreja, governo humano na igreja. E eu tenho falado vez após vez, o governo humano, ele está em todos os níveis. Você, na sua família, você exerce governo. Você tem que exercer governo. Pai e mãe, os dois, são governo dentro da família. Mas esse governo pode ser humano ou pode ser de Deus. Então, Deus declarou guerra contra o governo humano. Deus quer depor todos os governos humanos, desde a família. Nosso controle, tem governo humano feito pelo homem, pelo marido, que é um tipo de governo, tem governo humano feito pela esposa, que é um outro governo, outro tipo de reação, mas é governo humano, tem todo tipo de governo humano. Deus é contra todos os governos humanos. Isso significa que Deus não quer autoridade nenhuma? Não, ele quer pessoas como Davi, que vão exercer o governo dele. E aí tem que estudar a vida de Davi, que é muito, muito esclarecedor sobre que é o governo de Deus. Davi mostra, em contraste com Saul, que é o governo de Deus e como que se luta contra o governo humano. Então, só para a gente deixar isso mais claro. Ok. Então, segundo Reis 9, no seu esboço, está na letra C, né, a unção de Jeú. Vamos ler aqui, segundo Reis 9, quando o Eliseu mandou um filho dos profetas, né, para ir lá fazer a unção sobre Jeú. Ele chegou lá, tinha um grupo de capitães, né, um grupo de generais reunidos. Lembramos que o rei não estava presente, porque o rei tinha sido o rei Jorão, né, filho de Acabe. O rei tinha sido ferido na batalha e tinha voltado para a capital dele, que era bem distante. Então, ali a guerra continuou com Jeú. Provavelmente Jeú era mais do que os outros, não dá para saber exatamente, mas é bem provável que Jeú era o capitão principal, né, o general. Mas ele está ali reunido com os outros generais e chega um profeta e fala assim, depois no final da história, os caras falam assim, que esse louco queria com você, né? Então, o profeta, né, ele chegava, ele não seguia o protocolo, ele não falava assim, boa tarde, bom dia, com licença, não. Ele chegava que nem Elias, chegava para Acabe e falava assim, assim diz o Senhor, sem nenhuma preparação, sem nenhuma, assim, desculpas ou formas diplomáticas, ele já chegava assim. Então, esse enviado, né, do profeta Eliseu, ele chega e fala, tem uma palavra. E olhou certinho para Jeú, falou assim, eu tenho uma palavra para você. E Jeú meio assim que, de quem que você está falando? Né? O cara está olhando para ele, né? Mas de, né, você está falando para quem? Eu estou falando para você mesmo. Né? Então, aí eles vão à parte, vão numa sala à parte, e aí entrega essa palavra. Então, vamos ler aqui, versículo 6. Então se levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a sua cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto escravo como livre em Israel. A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel, e não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Ele tinha muito coragem para chegar e falar a palavra de Deus. Acabou a palavra, perna para quem tem, né? Deixa eu fugir rápido para não ver o que vai acontecer na sequência. Então, vamos só lembrar assim, das partes aqui. Então, é muito importante entender quando alguém se levanta sem a comissão de Deus, sem a ordem de Deus, é muito sério. Deus sempre julgou quem fazia conspiração, né? Quem fazia traição, quem derrubava os seus superiores. Davi mostrou isso, né? Davi não levantou a mão de forma alguma contra Saul. Então essa é a forma certa de lutar contra o governo humano. Nós não derrubamos o governo humano com nossas mãos humanas, senão continua sendo governo humano. Então nós temos que entender isso. Agora, em relação à heresia, à infidelidade, à prostituição, Deus é muito, muito sério. E aqui Deus está dando, Deus o superior, está dando para Jeú uma incumbência divina. Você vai derrubar o seu superior. Então ele está dando esse mandato, é um mandato que vem de Deus. Então só vamos voltar lá assim. Então quais são as partes dessa comissão divina? Primeiro, Deus, versículo 6, Deus ungiu rei sobre o povo do Senhor. Toda a autoridade que nós temos sobre alguém com o povo do Senhor, eu já falei sobre isso antes, isso aqui, gente, isso é, se Deus fala isso sobre, pode ser qualquer nível, e eu gosto de falar da família, porque eu acho que é o nível mais elementar e está perto de todos nós. De uma forma ou de outra, todos nós vamos ter influência, ou numa família natural, ou numa família espiritual. Todo mundo, né? Existem vários grupos, às vezes até ensinam isso de uma maneira errada. Todo mundo é líder. E às vezes até isso gera um orgulho no coração da pessoa. Eu quero ser líder, quero fazer escola de líderes, né? Mas é verdade, todo mundo é chamado para ser líder. Todo mundo é chamado para ser rei e sacerdote. Então todos nós somos chamados para exercer a liderança de Deus sobre alguém. Agora, quando Deus fala, eu estou ungindo você para ser um pai, para você ser uma mãe, para você ser uma discipuladora, para você levar outras pessoas à oração, para você evangelizar alguém, seja o que for, eu estou dando a você uma incumbência. Todos os dons de Deus são dados para que a gente use o governo de Deus. Toda a extensão do reino de Deus é feita através de nós. Jesus vem para assumir o trono superior a todos nós, mas ele governa através de nós, né? Então, quando Deus fala, Jeú, eu estou ungindo você como rei, se ele tivesse falado, a partir de agora, mesmo ele falando, já continuaria a ser verdade. Mas vamos imaginar, você é rei, você faz o que você quiser. Não. Ele é ungido como rei sobre quem? O povo que não é dele. Ele é rei não sobre o povo dele. Ele é rei sobre o povo do Senhor. Eu ungi-te rei sobre o povo do Senhor. Isso deveria e deve encher o coração de todos nós com muito temor. Quem é que pertence a você? Minha esposa, meus filhos, coisa nenhuma, não tem ninguém que é meu. Eu não tenho domínio sobre esposa, eu não tenho domínio sobre filhos, eu não tenho domínio sobre alguém que eu ganhei para Jesus, eu não tenho domínio sobre um grupo de oração, eu não tenho domínio sobre uma classe de escola bíblica, eu não tenho domínio sobre ninguém. Eu posso receber uma incumbência de Deus, mas o povo pertence a Deus. Então Jeú, ele é ungido rei sobre o povo do Senhor. E isso é muito, muito sério. E ele não deu devida atenção, porque no final da vida de Jeú, no final da história de Jeú aqui, a Bíblia fala, mas Jeú não Jeú não teve cuidado. Isso está no capítulo 10, versículo 31. Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel. Como que ele vai ser rei sobre o povo de Israel e não vai andar nos caminhos do Senhor Deus de Israel? E isso vale para todos nós. Tá dando para entender? Todos nós, se Deus nos deu alguma incumbência, e não tem ninguém a quem Deus não dá incumbência. Então, se Deus nos deu alguma incumbência, é como alguém que vai administrar algo que pertence a Deus. Esse aqui é o dinheiro da empresa, não é seu. Você vai administrar para a empresa, para o bem da empresa, não é seu. É a mesma coisa. Nós estamos administrando bens, dons, possessões, pessoas para Deus. Nada nos pertence. Então, esse é o primeiro ponto, né? Ele foi ungido rei sobre o povo do Senhor. Isso é muito significativo. Mas esse povo não é do Senhor. Faz anos que esse povo está seguindo Jezabel. Deus fala, esse povo é meu. Eu estou ungindo você rei sobre o meu povo. Então essa é a primeira parte da unção dele. A segunda parte, versículo 7, é que ele recebeu a incumbência de ferir, é que eu já falei, ele vai ferir alguém que é superior a ele. E isso tem que ser muito, muito claro. Isso tem que ser muito claramente dado por Deus, porque Deus não dá essa incumbência, né? Isso não é automático. Ah, mas fulano está errado, pastor. Isso vale para autoridades na igreja, isso vale para autoridades na empresa, isso vale para autoridades civis, né, em qualquer situação civil, isso vale para autoridades políticas, isso vale para autoridades eclesiásticas, isso vale para todo mundo. A Bíblia fala claramente no Novo Testamento, sujeitai-vos às autoridades constituídas, porque eles foram constituídos por Deus. Ninguém está no poder sem ser permitido por Deus. Não tem ninguém. Então, em todos os casos, eu preciso agir com muito cuidado. E a Bíblia dá o exemplo do arcanjo Miguel, que não teve coragem de falar por conta própria contra Satanás, que é Satanás. Ele falou assim, eu não, o Senhor te repreenda. Ele falou com respeito, ele não desrespeitou a autoridade, ainda que tivesse sido corrompida por Satanás, ele não desrespeitou. Então isso é muito sério. Então eu estou dizendo isso, aqui Deus, que é a autoridade máxima, deu a Jeú uma incumbência clara, você vai levantar a mão, você vai ferir o seu senhor. Você viu onde fala assim, versículo 7, ferirás a casa de Acabe, teu senhor. Então fica bem claro, ele é autoridade sobre você, ele é sua autoridade, mas você vai ferir porque eu estou te dando essa incumbência. Coisa muito rara, muito séria, né? É mais ou menos, a gente vai estar falando bastante sobre esse assunto nas próximas semanas, então a gente vai aprofundando, entendendo cada vez mais. Mas Deus é intolerante em relação às sementes que desviam nosso coração do amor por Ele. E esse é o ponto principal que precisamos entender. Deus é intolerante. Depois nós vamos mostrar alguns exemplos no Novo Testamento onde Deus fala sobre isso. Deus que é bondoso, só vou dando alguns assim mais ou menos por alto, depois, quem sabe numa outra aula a gente lê esses textos, mas houve situações, várias situações no Novo Testamento, que esse Deus maravilhoso, que ama a todos, que não faz separação entre rico e pobre, homem e mulher, judeu e gentil, Deus não gosta de separações, e Deus fala em certas situações na igreja do Novo Testamento, nem cumprimente, não aceite como irmão. Como assim, se Deus não gosta de divisões? Então a gente precisa entender por que Deus às vezes é intolerante. E como que é essa intolerância? E uma das pessoas, até um caso muito clássico, né, que é 1 Coríntios, que o sujeito cometeu um ato imoral, que segundo a própria Bíblia, mesmo naquela época, nem se podia nomear. Ninguém nem imaginava uma coisa que ele tinha feito. Então era uma coisa muito séria, um ato imoral. E ele usa essa expressão. Ele até fala assim, entregue essa pessoa a Satanás. Não aceite mais como irmão, como parte da comunidade. Mas não é para a perdição dele, é para que ele seja disciplinado, para que ele receba a chance de se arrepender. Eu acho assim, é uma verdade muito óbvia, mas eu acho que a gente perde muito. Deus sempre quer arrependimento. Não existe uma situação onde Deus não queira arrependimento. Gente, tem alguém que já passou da linha, que não tem mais volta? Essa é Jezabel, não é? Mas no Novo Testamento, em Apocalipse 2, a única vez que fala de Jezabel no Novo Testamento, que ele fala sobre uma mulher que era Jezabel, né? Ele chama de Jezabel na igreja de Tiatira. Ele falou assim: eu dei chance para ela se arrepender. Então, essa pessoa que ele estava chamando de Jezabel tinha chance de arrependimento, mas ela não quis. Então, todas as ações de Deus, as palavras de juízo, as ações de juízo, sempre são para arrependimento. Ou da pessoa, ou de alguém por perto. Deus sempre quer. O objetivo do juízo, de todas as etapas do juízo, só no juízo final, que não tem mais jeito, mas todas as etapas do juízo, Deus quer arrependimento. Então, Deus deu essa chance, estava dando essa chance para... Ele queria até para essa pessoa. Então, a intolerância de Deus em relação ao... A coisa nociva. E aí eu só ia dar o exemplo da doença, né? Tem várias doenças humanas que parece assim. Por que que agora a ação cirúrgica de Deus através de Jeú foi tão drástica? Por que que foi tão drástico? Porque não foi isolado. Quando Paulo falou na primeira carta aos Coríntios para tratar essa pessoa com severidade, a gente vai descobrir na segunda carta que o cara se arrependeu. Que o cara se arrependeu, que foi tratado com dureza e que aí houve arrependimento. Então, isso é muito... É isso que Deus quer, né? Ele age com severidade. Mas por que, nesse caso, a situação chegou tão longe? Porque não foi... tomada a atitude na época certa, né? Então, o exemplo do câncer é um exemplo muito bom nos nossos dias, que quando você descobre muito no início, você tem uma forma de tratamento. Se você não tratar no início, o que que acontece? Ele vai se alastrando, ele vai tomando conta, e aí você pode, né? Então, por exemplo, você tem uma situação em que, se você achar o câncer muito cedo, você pode extirpar só uma pequena parte, pode tratar com quimioterapia, formas agressivas, mas para focar só naquela regiãozinha que está afetada. Se não for na época certa, o que acontece? Ele pode dominar todo um órgão. Aí o que tem que ser feito? Uma cirurgia para tirar o órgão. Se você não fizer isso a tempo, pode ser, né, assim, de ossos e tal, pode ser que você tenha que cortar um membro inteiro. E se não tratar a tempo, aí você perde a vida, né? Então, o que Deus está falando aqui? O câncer, o mal, se alastrou muito. Então, no tempo de Jeú, a cirurgia foi muito drástica. Foi uma cirurgia de tirar órgãos e regiões em volta e qualquer coisa assim, tudo, tinha que pegar tudo. Então, essa ideia, Deus, ele é intolerante, mas ele não quer que ninguém se perca. Deus não gosta dessa situação. Deus não tem prazer. No Velho Testamento, Deus falava isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer no juízo. Deus não tem prazer em fazer essas coisas. Mas, para não acontecer isso, tem que ser tratado antes, né? E se fosse tratado antes, né, então Paulo identificou uma pessoa que estava com uma semente maligna na igreja, então isola. E ele mesmo fala, você isola, em 1 Coríntios 5 ele fala, você tem que isolar essa pessoa, você não pode considerar como irmão, você tem que se separar. Mas depois ele fala, mas isso não para que a pessoa seja rejeitada, é para não ser considerada como parte da comunidade. Ele é separado, mas você continua amando para trazer de volta. Então, nós fazemos as coisas de maneira tão errada, né? E nós precisamos entender como Deus quer tratar com a situação. Então, voltando aqui, a unção de Jeú era sobre o povo do Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele recebeu a incumbência de ferir o seu superior, que agora não é mais Acabe, é o filho de Acabe, Jorão. Então, você vai ferir a casa de Acabe, teu senhor, teu chefe, teu superior, você vai feri-lo, porque eu estou dando a você esse mandato. Sem o mandato de Deus, não pode fazer isso. E depois, assim, o resto da profecia, ele está explicando por quê. E aí, assim, você tem essas partes, né? 1, 2, 3, né? Primeiro, para ser rei sobre o povo do Senhor. Segundo, para ferir a casa do Senhor dele, né? E terceiro, para fazer uma limpeza completa. Então, ele não só tem o mandato para acabar com Jorão e com a mãe dele, Jezabel, ele tem o mandato de fazer uma limpeza completa, porque ele fala, versículo 8, toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe a todos do sexo masculino, tanto escravo como livre, né? Então, isso quer dizer assim, de quem é grande, quem é pequeno, pode ser alguém que tem posição, pode ser alguém, algum parente que é uma classe baixa, não importa, vai fazer uma limpeza total, eu vou exterminar a casa de Acabe. E a casa, versículo 9, né, continuação, a casa de Acabe vai ser como a casa de Jeroboão e como a casa de Baasa. E o quarto ponto, que na verdade não era uma coisa que Jeú ia fazer, mas é assim, o resultado, ele dá uma, assim, então ele vai ferir, número 2, ele vai ferir o chefe dele, né, os superiores dele, o rei. Número 3, ele vai exterminar toda a casa, toda a descendência de Acabe. E número 4, é só uma profecia do que vai acontecer. Ele tem uma coisa especial reservada para Jezabel, né? A sentença sobre Jezabel é separada, né? Que ela nem, assim, isso era considerado assim, uma vergonha, um máximo de vergonha e de juízo era a pessoa nem ser enterrada. Então, ela nem vai ser sepultada, ela vai morrer no campo de Israel, não haverá quem a enterre. Ok? Então, essas são as partes da unção. Agora estou sem aquele relógio que fica lá embaixo, não estou sem noção de tempo, né? Já está acabando o tempo aqui. Ok, só vamos um pouquinho mais aqui, vamos encerrando. O que aconteceu logo em seguida? Nós não sabemos se Jeú já tinha ambições, a gente não sabe, mas assim que o profeta louco saiu correndo, os outros perguntaram para ele, versículo 11, vai tudo bem? Essa é por isso que sim, às vezes a gente fala assim, a Bíblia tinha que ser traduzida. Eu sei que tem palavras que nem sempre você pode traduzir igual, mas a gente perde muito, porque na sequência da história, quando Jeú vai lá para o encontro de Jorão, ele vai lá para a cidade de Jezreel, 3 vezes é feita a pergunta para Jeú. Ele manda um mensageiro, depois ele manda outro mensageiro, depois o próprio Jorão vai, 3 vezes perguntam para Jeú, você está vindo em paz? Mas essa pergunta do versículo 11 é a mesma pergunta. Vai tudo bem? Esse tudo bem é paz também. Está em paz, Jeú? O que esse cara veio fazer? Aí Jeú tentou dar uma... Não, você sabe quem é, você sabe o que ele veio falar. Ele falou assim, não, nós não sabemos o que ele veio falar, não. Pode contar. Aí ele fala assim, não, ele não contou todas as outras partes. Só falou assim, ele veio me ungir como rei sobre Israel. Ele veio ungir como rei. Agora, eles receberam tão rápido que ou eles já estavam pensando em alguma coisa assim. É difícil. A Bíblia não fala, então a gente só pode ficar imaginando. Mas foi muito pronto. Todo mundo já é rei. Ah, Deus deu essa palavra. Então já fizeram dele rei, né? Fizeram, tinha uma escada, colocaram as roupas dele, né, para o rei pisar em cima, né? Improvisaram uma cerimônia, tocaram a trombeta e anunciaram que ele fosse rei. E o que Jeú fez em seguida? Vê só para entender esse contexto aqui. Versículo 15, mas aqui está explicando que o rei Jorão tinha voltado para para se curar em Jezreel, é interessante como Deus ordena as coisas. O pai de Jorão foi morto numa batalha nesse mesmo local. Essas coisas, assim, Deus tem uma forma de lidar com situações geográficas, assim, as coisas são muito significativas para Deus. Toda essa história tem significados geográficos. Então, Acabe, quando Elias, lembra a história, essa história é uma das coisas centrais desse juízo aqui. Pelo menos 15 anos, a gente não sabe exatamente quanto tempo antes, Jorão tinha sido rei há 12 anos, Acabe tinha morrido há 12 anos. Algum tempo antes da morte de Acabe, teve aquela história de Nabote, lembra? Da vinha de Nabote. Essa história é central aqui. É muito forte o que Deus vai agir para julgar Acabe, a casa dele, no lugar, naquela mesma vinha. Jorão morre naquele lugar exato, mas era para Acabe ter morrido ali. Quando Elias foi falar com ele, que ele foi lá tomar posse, que tinha matado Nabote, aí Acabe estava todo deprimido, lembra? Todo deprimido, porque Nabote não queria dar a herança, não queria vender a herança, e Jezabel fala assim, você é rei, você está triste? Você faz o que você quiser, né? Pode deixar que eu arrumo para você. Né? Aí ela fez as coisas, mandou matar com falsa testemunha. Isso pode ter sido só uma entre muitas coisas que Jezabel fez. Mas essa história é emblemática, essa história é muito forte, porque quando Acabe se levantou todo feliz, agora que eu peguei o que eu queria, vou lá, ele vai lá tomar posse da vinha, Elias está lá esperando por ele. E aí Acabe fala assim... Você tirou minha alegria de novo, meu inimigo, né? Você está estragando minha alegria, né? Meu inimigo. Elias falou assim, não, eu não sou teu inimigo. Você que está fazendo as coisas contra Deus e você que vai sofrer as consequências. E aí ele dá exatamente essa profecia que o filho do profeta deu sobre Jeú, Elias deu para Acabe. Está tudo lá em 1 Reis 21. Ele fala, eu vou eliminar sua casa, não vai ficar ninguém, e aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, eles vão lamber o seu, e Jezabel, sua mulher, vai morrer, e os cães vão comer. Então, tudo isso aí está na profecia que Elias deu para Acabe, e isso faz pelo menos 15 anos, talvez mais, talvez 18, não sabemos quanto tempo. Então, só que Acabe se arrependeu, mais ou menos, né? Se arrependeu um pouquinho. E é para mim uma das grandes histórias para mostrar que Deus está tão ansioso para ver nosso arrependimento, que até com Acabe, Deus chamou Elias e falou assim, Elias, o que, que é, Senhor? Você viu Acabe? Eu não estou no palácio, como é que eu vou ver Acabe? Aí Deus fala com Elias, Acabe está humilde, está quebrantado, está usando pano de saco. Elias não teve nem chance de falar assim, isso é tudo mentira, Deus. Não teve nem tempo de falar assim, Deus falou assim, por causa disso, eu vou adiar o juízo sobre ele. Então, isso é fantástico para a gente ver como Deus quer trazer, como Deus quer ver o nosso arrependimento. Mas toda essa história tem muito a ver com justiça. O que eles fizeram com Nabote foi uma coisa bárbara, foi uma coisa assim, eles fizeram muitas coisas ruins, mas essa aqui foi a pior. Em 1 Reis, não fala que matou os filhos, mas aqui mais na frente, vai falar que matou Nabote e os filhos dele. E claro, tinha que ter matado. Como é que Acabe ia se apropriar da propriedade de Nabote, se ele tivesse filhos? Matou Nabote, mas pertence aos filhos. Então o que Jezabel fez? Jezabel mandou matar Nabote e os filhos. Ele ficou sem descendência. Então foi uma coisa bárbara. Ela apagou a família de Nabote, não tinha mais família. Uma coisa injusta. E Deus esperou. A justiça de Deus tarda, mas não falha. E tem muitas coisas que demoram muito mais tempo, porque esse aqui foi relativamente pouco tempo, menos de 20 anos. Mas tem muitas coisas que até hoje não foram julgadas e vão ser julgadas, porque Deus não se esquece de nenhuma das coisas injustas que foram feitas. Então é momento de juízo, né? É momento em que Deus vai chamar ao sangue, né, daquilo, assim, a injustiça que foi feita, né? Ele vai fazer justiça. Então nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente continua vendo como Jeú prossegue na sua missão, né, e com o que vai acontecer com toda a descendência de Acabe, e como que Deus está trabalhando no seu trabalho de trazer justiça, né? E nós precisamos entender como Deus se sente sobre isso. Deus se sente muito irado. O fato de Deus não agir rapidamente não significa que Deus não tem ira. Mas Deus não age. Ele tem um plano. Deus tem muita ira, como a gente viu na história de Moisés, que Deus estava quase pronto para apagar toda a nação de Israel por causa do bezerro de ouro, lembra? No Monte Sinai. Mas Deus tem muita ira, mas Ele controla, né? Ele sabe controlar a ira. Mas o controlar a ira de Deus não significa que Ele esquece da ira. Toda aquela ira, toda... Isso já pensou? Eu não queria estar na pele de Deus nem por um instante. Toda a ira que Ele está acumulando ao longo de séculos e milênios de injustiça. Quantos Nabotes não foram mortos? Quantas injustiças? Eles, com tanta riqueza, tinha que ter a propriedadezinha de Nabote, tinha que ter, porque ele é rei, ele quer aquilo, ele quer dominar. Então isso é o máximo da autoridade humana. O governo humano governa por interesse próprio. O governo de Deus, os homens governam pelos interesses de Deus. E nós não estamos, a gente acha, não, claro, eu também quero isso, eu quero o bem para minha família, eu quero o bem para minha esposa, para meus filhos, eu quero o bem para o povo de Deus. A gente não sabe separar muito isso, não. Nós queremos nossos filhos para nosso bem, nós queremos as pessoas para nos servir, nós queremos extrair poder, nós queremos extrair satisfação das pessoas que nós governamos. É muito, muito sério a gente entender que nossos filhos não nos pertencem. Nós não influenciamos, nós não controlamos para que eles façam a nossa vontade. Precisamos entender a diferença entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Se Deus nos deu uma incumbência, é para governar para Deus. O povo é de Deus, a família é de Deus, as ovelhas são de Deus, tudo é de Deus. Então, essa é a diferença entre o governo humano e o governo de Deus. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, esta palavra, esses pensamentos, aquilo que for do Senhor, que o Senhor possa confirmar. Aquilo que não é do Senhor, faça com que a gente entenda. Nós estamos buscando, nós estamos ainda com muita mistura, queremos entender essas coisas, queremos entender o que é Teu reino, queremos entender como que o Senhor vai purificar, como que o Senhor vai fazer essa limpeza. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ser intolerantes na nossa própria vida com as coisas que o Senhor não ama, com as coisas que o Senhor odeia. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, as coisas que nos afastam de Ti, o Senhor odeia. Senhor, ajuda-nos a governar também em Teu favor, Senhor. Ó Deus, porque as pessoas pertencem a Ti, o reino é Teu, e nós queremos que tudo volte para o Senhor, para que o Senhor possa trazer paz e trazer o Teu reino sobre a terra, que vai ser tão maravilhoso, tudo em harmonia, tudo em paz, sem guerra nenhuma. O Senhor vai trazer esse reino, Senhor. Nós queremos muito esse reino. Mas antes, Senhor, o Senhor tem que fazer essas limpezas. Então, Senhor, age no nosso coração. Ajuda-nos a nos afastar de todas as divisões, de todos os pensamentos e sentimentos facciosos, de todas as intolerâncias erradas, mas ajuda-nos a ter o Teu coração, Senhor, em relação àquilo que, ó Deus, que afasta as pessoas e a nós mesmos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, te suplicamos. Amém.